Aquilo que fazia ela permanecer em Moab foi removido. Primeiro, quem tirou ela de Belém morreu, Elimeleque. Depois, quem fazia ela ficar em Belém morreu. Ou, que primeiro, quem tirou ela de Moab, de Belém, morreu, Elimeleque. Depois, quem fazia ela ficar em Moab morreu, Malon e Quilion. Ela estava ali porque tinha os filhos, estava mais próxima dos filhos. E eles tinham casado, tinham suas respectivas esposas. Então ela estava morando em Moab. Então quem tirou ela de Belém morreu. E quem fazia ela ficar em Moab também morreram. Verso 5, morreram ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e seu marido. Então se levantou ela. O que ela fez? Se levantou ela, levantar aqui, irmãos, é mudar a postura ergométrica. Ela só se levantou quando ela perdeu tudo. Ela só se levantou quando tudo que impedia ela de ficar de pé foi removido. Eu profetizo aqui essa noite para o Brasil, para a Bahia, que aquilo que te impede de ficar de pé vai sair da tua vida. Eu declaro que aquilo que te faz ficar parado, estagnado, vai sair do teu caminho. Ei, eu vou falar, Deus. Se for um namorado que não é crente, vai sair. Se for um noivo que não é crente, vai sair. Se for um emprego que te impede de adorar, vai ter que sair. Porque a prioridade não é quem anda com você, a prioridade é quem mora em você. E quem mora em você quer ter plenitude na tua vida. Quem mora em você quer governar a tua história. Herai Ashurimikanda. Deus vai começar a tirar do nosso meio, das nossas vidas, aquilo que nos impede de prestar o verdadeiro culto a Ele. Algumas pessoas vão deixar de fazer parte do seu ciclo de amizade. Algumas pessoas vão parar de frequentar a tua casa. Algumas pessoas vão sair do teu Instagram, do teu Facebook, se você tem. Algumas pessoas vão parar de andar no teu carro, entrar no teu carro. São pessoas que não querem nada com Deus e está impedindo você de sentir a presença de Deus. Entendo que eu vou dizer, Juarez, então eu vou ficar sozinho. Não, você não vai ficar sozinho, mas agora você vai entender que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aqueles que não servem. Tu és de Deus, pertence a Deus. Deus, adorarás a Deus, servirás a Deus. Eu profetizo que essa crise, ela não veio para te matar, ela veio para te forjar, te lapidar. Sairás dessa pandemia mais crente, mais cheio de Deus, mais temente, mais adorador, mais grato ao Senhor. Morreu Elimeleque. Eu expliquei que a morte de Elimeleque é a morte da delícia dos olhos, o marido de Noemi. Morreram Malon e Quilion. Eu expliquei que a morte de Malon e Quilion é a perda daqueles que foram gerados no ventre de Noemi. A morte dos filhos é uma dor muito grande. Verso de número 5 diz: morreram também ambos Malon e Quilion, ficando assim a mulher desprovida de seus dois filhos e do seu marido. Então se levantou ela. Ela só se levantou quando perdeu tudo. O que que você vai ter que perder para você se colocar de pé? Feche seus olhos. Tem gente que só firma quando perde. Tem gente que só levanta quando Deus tira alguma coisa da vida. Feche seus olhos, por favor. Ou você se coloca de pé com tudo que você tem, ou você se prepare para ver Deus fracionando na tua vida para te colocar de pé. Ou você adora a Deus com tudo que você tem, ou você se prepare para ver Deus entrando na tua vida e fazendo uma faxina. E eu quero te dar uma notícia que essa noite, Deus está disposto a receber você sem nada, mas não está disposto a perder você por nada, oh glória. Eu vou repetir para você entender. Deus está disposto a receber você sem nada, mas não está disposto a perder você por nada. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão da tua vida.
Deus quer você. Eu não sei porquê, mas Deus me manda pregar diferente aqui essa noite. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te quero, você é minha. Eu sou teu Deus, Jecaia. Eu lhe cerco com a minha destra. De ti não abro mão, Estou mexendo nas tuas intimidades. Estou mexendo nas tuas particularidades. Estou mexendo nas tuas emoções, nos teus sentimentos, para que tu entendas que eu sou teu Deus e quero a tua adoração. Quero de volta a tua vida no meu altar, a tua vida na minha presença. Volte, 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 porque eu sou teu Deus.
Morreram ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos. Então se levantou ela, ela só se levantou quando perdeu os três. Então se levantou ela, oh glória, com as suas duas noras e voltou da terra de Moabe. Ela levantou, levantar é mudar a postura ergométrica. Voltar é um verbo de ação. Ela entrou em movimento. Então ela não somente levantou, ela levantou e tomou atitude. Ela levantou e decidiu deixar o passado para trás. Ela levantou e começou a movimentar, sair do lugar da derrota, do lugar das perdas, do lugar dos prejuízos, voltando para o seu lugar de origem. E agora outra coisa que é tremenda aqui em Noemi é que a saída de Belém foi porque não tinha pão, e a volta para Belém é porque ela perdeu tudo e sabia que em Belém tinha pão. Então quem tem promessa não tem orgulho, quem tem promessa não é orgulhoso, quem tem promessa não deixa de voltar por causa daquilo que os outros vão falar. Quem tem promessa não está nem aí para o que os outros estão falando, está olhando para aquilo que Deus está oferecendo. Quem tem promessa não tem medo de voltar quando erra. Quem tem promessa levanta a cabeça e diz: eu errei, mas Deus é poderoso para mudar minha história, para virar o meu cativeiro, para me colocar de pé novamente e o nome dele ser glorificado através da minha vida. Então se levantou ela com as suas duas noras do campo de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha lembrado do seu povo dando-lhe pão. Então ela ouviu que tinha pão em Belém. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Alguém falou: lá em Belém tem pão. Lá em Belém tem pão. Lá em Belém tem pão. Ela foi ouvindo aquilo. E cada vez que ela ouvia, a fé dela era aguçada. Ela dizia: eu estou aqui longe de casa e lá em casa tem pão. Aleluia, começa a dizer por aí que tem pão aqui na Assembleia de Deus. Começa a dizer por aí que tem pão na igreja, ô glória. Começa a dizer aí: tem pasto, tem pão, ô glória. Tem palavra, ô glória. Não tem adivinhação, mas tem palavra, ô glória. Não tem dança, mas tem palavra, ô glória. Ô glória, ô glória. Não tem excesso de sensualidade, mas tem palavra, ô glória. Começa a dizer aí: nós somos assembleanos e nós guardamos a palavra que é pão. E se você está cansado de comer coisa ruim, vem comer pão onde tem pão, para a glória de Deus. Porque ouviu que tinha pão. Então se levantou ela com as suas duas noras da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Saiu do lugar onde estivera com as suas duas noras, e indo elas caminhando de volta para a terra de Belém, ela saiu do lugar Depois que perdeu tudo, ela falou: eu vou voltar. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar mais aqui. Aqui não é minha terra. Feche seus olhos. Já percebeu que o mundo não é seu lugar? Já percebeu que você tenta se adaptar, mas não dá certo? Já percebeu que você tenta ser igual a todo mundo, mas não dá certo? Você pode até se tatuar, mas não dá certo. Feche seus olhos. Você pode até ir na balada, mas não sente bem lá. Você pode até ir atrás do trio elétrico. Pode até vestir o abadá, 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 que chama. Mas não se sente bem, porque lá não é o teu lugar. Você pode até fazer as coisas que todo mundo faz, mas dentro de você uma voz diz: aqui não é o teu lugar, glória. Uma voz está dizendo: volta enquanto é tempo, glória. Algo está te incomodando, aleluia. E é isso que aconteceu com Neemias, ela decidiu voltar. Verso 7, elas saíram do lugar com as suas duas noras, oh glória, e voltou para a terra de Judá. E disse Neemias às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Neemias falou: Rute e Orfa, vão embora, vai para a casa da mãe de vocês, porque eu já perdi tudo. Volta para a casa da mãe de vocês, e que o Senhor use.